Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá amigos, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português. É domingo, 7 de maio de 2017. Para todos, os nossos votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde Washington, dos estúdios da Voz da América. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo vamos falar de direitos das crianças e da sua proteção. Falaremos depois de saúde com a doutora Graça Madecinha e a seguir vamos conversar com um amigo ouvinte. Ele é um amigo ouvinte de Angola, mas que está a estudar neste momento na Roménia. Mas para já, as notícias do mundo.
E as notícias desta hora apresentadas por mim, Amâncio Miguel. Os eleitores franceses escolhem neste domingo entre um centrista pró-União Europeia e uma ultradireitista anti-imigração e cética quanto ao euro para liderar o país. Pesquisas de opinião sugerem que após as 20 horas locais, Emmanuel Macron, o ex-ministro da Economia de 39 anos, que quer ser a ponte entre as divididas esquerda e direita, deverá ser nomeado presidente ao vencer a sua adversária, a líder da Frente Nacional, Marine Le Pen. Macron lidera as sondagens com 67% de apoio contra Le Pen com 37%. Analistas dizem que se ocorrer uma surpresa e Le Pen vencer, o próprio futuro da União Europeia pode estar em jogo devido ao desejo da candidata de fechar fronteiras, esvaziar o euro e rasgar acordos comerciais. 82 raparigas libertadas pelos jihadistas do Boko Haram, que as sequestraram em 2014 no norte da cidade nigeriana de Chibok, chegaram hoje à capital Abuja. As raparigas chegaram ao aeroporto de Abuja e foram levadas num comboio militar. As autoridades nigerianas dizem que asseguraram a libertação das 82 raparigas em troca de prisioneiros do Boko Haram, cujo número não revelaram. Em abril de 2014, 276 raparigas foram sequestradas pelo grupo Boko Haram, que já matou 15 mil pessoas e obrigou ao deslocamento de mais de 2 milhões ao longo de uma revolta de 7 anos, que tem como objetivo criar um califado islâmico no nordeste da Nigéria. A Nigéria agradeceu à Suíça e ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha por ajudar a garantir a libertação em segurança das 82 raparigas após longas negociações, disse a presidência daquele país. O presidente Muhammad Buhari prometeu receber as meninas este domingo em Abuja. 32 alunos, dois professores e um motorista perderam vida ontem quando o carro no qual seguiam caiu numa ravina na região turística de Arusha, na Tanzânia. O acidente aconteceu quando o minibus passava por uma colina íngreme enquanto chovia, disse o comandante da Polícia Regional de Arusha, Charles Mkumbo, a Reuters por telefone. Mkumbo disse que a polícia está ainda a investigar o que terá contribuído para o fatal acidente. Os 32 alunos mortos são da escola primária Lac Vincent, tinham as idades entre 12 e 13 anos e iam visitar outra escola da região. O presidente da Tanzânia, John Magufuli, descreveu o acidente como uma tragédia nacional. Pelo menos 21 pessoas morreram e 33 ficaram feridas após a colisão do minibus com um caminhão perto de Dumbreka, norte da Guiné-Conakry. O acidente ocorreu no sábado quando o minibus que transportava convidados a um casamento chocou contra um caminhão na tentativa de ultrapassá-lo. Dos 21 mortos, 12 são mulheres, declarou o diretor central da Polícia de Trânsito, o comissário Babacar Sarr. Sarr disse que o minibus ia lotado de passageiro, incluindo no porta-bagagens. As autoridades da região da Caxemira, controlada pela Índia, dizem que rebeldes mataram ontem 3 civis e um agente da polícia durante um ataque. Um dos elementos dos rebeldes foi morto na troca de tiros com a polícia. Os rebeldes, de acordo com as autoridades, atacaram agentes da polícia em serviço numa zona em que havia ocorrido um acidente de viação. Vários grupos insurgentes têm estado por muitas décadas a lutar pela independência da Caxemira da Índia ou a fusão com o Paquistão, mas ambos países reivindicam toda a Caxemira. Os dois vizinhos com armas nucleares travaram duas guerras pelo controle da região.
Obrigada, uma volta pelo mundo em notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina, domingo 7 de maio de 2017. Votos de um bom domingo conosco. Não esqueça, estamos na internet, em direto, em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala Só.
Luanda falou-se e capacitou-se para o fortalecimento das redes de proteção e promoção dos direitos da criança. Entre os temas discutidos, uma melhoria dos centros de assistência social às crianças. O encerramento do Centro de Acolhimento Santa Rita de Cássia por razões humanitárias foi outro assunto abordado no encontro. Entre os intervenientes esteve a Secretária de Estado do Ministério da Assistência e Reinserção Social para a Área Social, Ana Vítor, a Diretora Nacional do INAC, Nilsa Batalha, o arcebispo de Lubango, Dom Gabriel Mebiling. Este é o tema que vamos apresentar de seguida.
O Encontro Nacional de Capacitação para o Fortalecimento das Redes de Proteção e Promoção dos Direitos da Criança foi realizado na semana finda em Luanda. O certame visou refletir sobre o melhoramento dos centros de assistência social às crianças. Nesta perspectiva, o encerramento do Centro de Acolhimento Santa Rita de Cássia, por razões humanitárias, foi outro assunto abordado no encontro. Durante o evento, temas como a estrutura do sistema de proteção da criança em Angola, políticas e programas de proteção, papel da rede de proteção e promoção dos direitos da criança estiveram em debate. A propósito, o ministro da Assistência e Reinserção Social de Angola, Gonçalves Mandumba, falou do lançamento de uma bolsa de solidariedade social que visa congregar e coordenar iniciativas coletivas e singulares no âmbito das ações sociais.
Experimentalmente, o lançamento deste programa em algumas províncias, para depois irmos paulatinamente evoluindo para restantes províncias. Um outro programa que vamos também ver é relacionado, que estamos a chamar a Bolsa de Solidariedade Social, ou seja, um mecanismo simples, prático, que coordena, congrega a solidariedade, as ações, as iniciativas, quer de pessoas singulares, quer de pessoas coletivas, pese embora a situação financeira do país, sentimos que há muita solidariedade. Há muito boa gente, a partir das igrejas, que vão fazendo ações de filantropia, ações de solidariedade. Às vezes o que nos tem faltado é a coordenação dessas ações. Portanto, esta bolsa visa apenas criar um banco de dados, visa concentrar, visa orientar os doadores para as áreas de maior necessidade. Digamos, este é um dos programas que nós gostaríamos também de transmitir, de partilhar, de ouvir. Tivemos já a oportunidade de apresentar essa ideia ao Sr. Bispo Dom Filomeno, o arcebispo de Luanda, a quem transmitimos as ideias gerais e manifestou desde já todo o acolhimento, todo o apoio. Nós queremos desenvolver o que a Igreja Católica particularmente já faz. Sei que outras congregações também, outras pessoas também, inclusive pessoas singulares fazem, cozinhas comunitárias, queremos desenvolver um banco alimentar, um banco de alimentação que permite que pelo menos as pessoas possam ter uma refeição quente ao dia na comunidade onde se insere, com a participação, com o apoio da, da sociedade civil, das empresas, das organizações, enfim, portanto é um outro projeto que nós gostaríamos de partilhar e ouvir os vossos conselhos, as vossas sugestões.
A iniciativa já tem o apoio da Igreja Católica em Angola, que também apresentou ao Ministério da Assistência e Reinserção Social a Fundação Prosperar, um programa de solidariedade social para com os mais necessitados.
Nós recebemos do Sr. Ministro esta informação, segundo a qual dentro de mais alguns dias poderá estar presente para que se institucionalize. Portanto, este projeto hoje anunciado assim vai ser formalmente institucionalizado para que na altura do seu lançamento já tenha, digamos, os projetos concretos que a Igreja Católica pretende realizar justamente nesta colaboração que queremos que seja cada vez mais estreita. Portanto, no momento próprio, como também o Sr. Ministro realçou, nós vamos ter a ocasião para nos sentarmos e pormos ações concretas a desenvolver.
Dom Gabriel Bilingue, arcebispo de Lubango, refere que o facto da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, SIASTE, e o governo angolano estarem preocupados com os mais vulneráveis constitui uma grande motivação. Os vulneráveis, de acordo com o arcebispo de Lubango, são as crianças e mulheres que se encontram em grave situação de pobreza.
A motivação é que tanto o MINAF como, neste caso, a SIASTE, estão ao serviço de todo homem e com uma particular atenção ao vulnerável. E o vulnerável temos-lo na criança, para começar, temos-lo na mulher, temos-lo em muitas situações de pobreza e às vezes pobreza muito grande e, como também foi dito, não pode ser o Estado sozinho, o governo, a resolver todos esses problemas, porque é um mundo complexo. Ali, todos os atores sociais, e a Igreja tem este braço social que se depois alarga em vários dedos. Falávamos aqui do braço social, o mais visível é a Caritas, mas para a Caritas poder funcionar concorrem várias outras instituições que também são da Igreja Católica, que permitem de facto resolver ao menos parte, eu não diria resolver o problema da pobreza nem da vulnerabilidade, mas não ser indiferente àquilo que acontece com o nosso irmão, a nossa irmã, senão faltaríamos à credibilidade e à autenticidade que o Evangelho proclama. O Evangelho proclama a libertação do homem de muitas das suas situações. O Evangelho fundamentalmente é para levar a fé, mas uma fé que não atua pela caridade, que não opera pelo amor, não serve. Pelo próprio ministro ficamos a saber que efetivamente o ministério tem essa vontade. O que nós queremos é uma colaboração muito mais estreita, oferecendo aquilo que são as potencialidades nossas, especialmente no quadro humano, ajudando justamente o MINAS a descobrir aquelas situações de vulnerabilidade lá onde a Igreja, nesse caso a Igreja Católica, está presente nas comunidades.
Os conflitos familiares e a pobreza são os principais fatores que favorecem em Angola a separação das crianças. Esta é uma das conclusões saídas do Encontro Nacional de Capacitação de Quadros do Instituto Nacional da Criança. O evento analisou também o recente encerramento do Centro de Acolhimento de Crianças Santa Rita de Cássia. As condições subhumanas e indigentes a que estavam submetidas as crianças do Centro de Acolhimento, localizado nas imediações da centralidade do Quilamba, em Luanda, motivaram o seu encerramento pelo Ministério da Assistência e Reinserção Social. Nilza Batalha é a diretora do Instituto Nacional da Criança.
Estamos a falar dos centros de acolhimento de crianças separadas dos familiares. Depois do que ocorreu e que é de conhecimento de todos no centro Santa Rita de Cássia, devo informar que Este centro já foi encerrado. As crianças foram transferidas para outros centros da província de Luanda. O centro está provisoriamente encerrado. Aquelas senhoras que cuidavam das crianças, chegamos à conclusão que não estão habilitadas para continuar a prestar cuidados às crianças que em si já estão traumatizadas, pronto, por estarem separadas da família. E por essa razão nós vamos organizar melhor com o governo da província de Luanda, criar as condições de acordo com o que está estabelecido nas normas e nos regulamentos para a atenção à criança nesse tipo de instituições. É preciso também nós fazermos um trabalho mais apurado com as crianças, de maneira que podemos saber de onde vieram e porquê que foram parar a instituição. Ainda as crianças não estão tão receptivas a prestar essa informação, mas acreditamos que gradualmente, com a assistência psicológica que está a ser prestada nessas instituições, as crianças certamente poderão ter a oportunidade de retornar às suas famílias. A ação inspetiva que iniciou no Centro de Acolhimento Santa Rita de Cátia vai continuar e será extensiva a todas as instituições da província de Luanda. Sr. Excelência, o Ministro da Assistência e Reinserção Social já criou por despacho uma equipa que tem, num prazo muito curto, de apresentar resultados sobre a ação a todos os centros existentes, em primeiro lugar na província de Luanda, e também essa ação será extensiva ao resto do país. Portanto, são cerca de 6 mil crianças em instituições e o Executivo tem o dever por garantir a proteção dessas crianças e salvaguardar os seus direitos. São mais de 100 centros pelo país inteiro e os 100 centros serão fiscalizados. O INAC vai também acompanhar esse programa de fiscalização, vai também apoiar a supervisionar, de modo a podermos identificar se os direitos da criança estão de facto a ser garantidos, se as crianças têm as condições de habitabilidade, pedagógicas, de alimentação, tal como está estabelecido nas normas.
Os participantes ao evento recomendaram redobrar de esforços para a criação de redes de proteção dos direitos dos menores em todos os municípios e comunas de Angola. A diretora do INAC refere, por outro lado, a necessidade das instituições e pessoas singulares que desejam cuidar de crianças estarem capacitadas para o efeito.
É importante também dizer que nós reconhecemos o esforço de todas as pessoas de boa vontade que têm intenção ou que já estão a cuidar de crianças em risco, principalmente separadas dos familiares. Mas essas pessoas têm que estar habilitadas, capacitadas para a prestação desses cuidados, para garantir que as crianças, de facto, não sofram um novo trauma, de uma vez que já estão separadas da família. Nem todas as pessoas que têm essa boa vontade estão em condições de o fazer. E quem está disponível, quem tem a intenção de abrir um centro, também tem que se recordar que tem que ter uma base de apoio financeira, portanto tem que ter parceiros suficientemente fortes, de maneira que possa cobrir as necessidades das crianças nos centros. O que temos verificado é que só a boa vontade não basta, porque depois do primeiro apoio, as instituições, portanto, ficam numa situação precária e não conseguem garantir todos os meios para cobrir as necessidades das nossas crianças. Não propriamente os funcionários, aquela instituição só tinha duas senhoras que cuidavam das crianças, portanto, e os órgãos competentes estão a dar o devido tratamento. O centro está localizado na província de Luanda, era acompanhado pelas estruturas da província de Luanda, e elas foram, as senhoras foram por diversas vezes alertadas para as condições, foram dadas orientações pelas estruturas provinciais e não houve cumprimento. O que se verifica é que houve um incumprimento, daí que é necessário de facto essa medida, tal como foi orientado pelo Ministro da Assistência e Reinserção Social. O centro era de duas pessoas, duas senhoras que cuidavam das crianças. Entidades singulares. Não estavam filiadas a nenhuma instituição coletiva.
De acordo com a Secretária de Estado para a Área Social, Ana Correia Vítor, de acordo com a Secretária de Estado para a Área Social do Ministério da Assistência e Reinserção Social, Ana Correia Vítor, o encerramento visou proteger a saúde dos menores que corriam perigo de vida. As mais de 100 crianças que se encontram no centro, sob os auspícios das pessoas singulares, foram levadas para outros locais de acolhimento, localizados na província de Luanda.
Condições não dignas para a saúde e bem-estar moral de uma criança, e tivemos que fazer o seu encerramento de emergência, e da mesma forma as crianças foram evacuadas para outros centros de acolhimento da cidade de Luanda. E estamos neste momento a criar as condições, ou melhor, a melhorar as condições encontradas neste lar, nestes lares ou nestes centros de acolhimento, de forma que possam, de forma emergente também, proporcionar as condições já encontradas em usufruto das outras crianças para as crianças recém-acolhidas. Aquele centro foi encerrado primeiro por razões humanitárias, para protegermos a saúde das nossas crianças que estavam em perigo. E depois vamos averiguar a legalidade do funcionamento do centro. A intenção do Ministério é reforçar as capacidades funcionais da instituição, dar todo o apoio aos seus responsáveis, depois de constatadas as condições criadas para a sua legalização, dar todo o apoio necessário para que o centro volte a abrir e a funcionar em condições dignas, de acordo à legislação em vigor sobre o funcionamento das instituições de proteção ou de apoio social. Eu vejo como uma contribuição imprescindível para aquilo que se pretende fazer neste momento em que a situação da criança no nosso país está, de certa forma, fragilizada. E como se diz, a União faz a força. O resultado destas... Os temas vão ser apresentados e discutidos por todos os representantes da rede, ou melhor, das redes. Vamos ter oportunidade de discutir os temas de forma particular e chegarmos a um consenso. Portanto, o que for de consenso da maioria vai ser aquilo que vai servir de norma, a fim de ser proposto para melhoramento das políticas de desenvolvimento e proteção da criança a nível do Ministério da Assistência e Reinserção Social.
Participaram do certame, que doravante vai ser realizado anualmente, técnicos dos departamentos ministeriais da Educação, Justiça e Direitos Humanos, assim como Assistência e Reinserção Social. Sobre o Centro Santa Rita de Cássia, a Igreja Católica em Angola ainda não se pronunciou sobre o seu encerramento. Um assunto que a Voz da América em Luanda vai continuar a acompanhar e trazer em próximos espaços de informação. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quinta Liongo.
Amigos ouvintes, programas podem conversar também connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número do WhatsApp é mais um 908-652-4584. Agora a música. Novidade C4 Pedro, Céu, com a participação da modelo Bernice Burgos.
Estou sem fome, mas tenho água na boca. Sou a tonta, na primeira estrofe. Saiba que eu sou teu, sou de mais ninguém. Diz o que tenho no céu, se tu vieres tu além, diz só. Se vem mais alguém, se ficarás comigo. E se não vier, pergunta ao céu se posso ser teu. Aí eu irei valar, valar, valar ser. Procurei, mas que até hoje não encontrei. E olha que eu procurei bem. Tu és o meu pedaço do céu, nasci pra ser teu. Eu sou teu.
Ai, eu irei valar, valar, valar seu. Ai, eu irei valar, valar, valar seu.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, as manchetes africanas. Temos também de segunda a sexta as manchetes mundo e as manchetes da América. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português, domingo, 7 de maio de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Amigos ouvintes, votos de um excelente domingo. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Podem seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos também em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial. Estamos em FM em Bissau, com a Pidjigiti, a capital FM. Estamos ainda em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. E em Moçambique, estamos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro. E em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Na apresentação está convosco a Ana Guedes, após as notícias do Mundo Saúde e depois o Espaço do Ouvinte, hoje com o ouvinte angolano a estudar na Roménia. Para já, as notícias do mundo.
E aqui novamente com as notícias, Amâncio Miguel. A Coreia do Norte disse hoje que deteve outro cidadão norte-americano sob suspeita de ações contra o Estado. Kim Hang-song, que foi detido no sábado, trabalhava para a Universidade de Ciência e Tecnologia de Pyongyang, segundo a agência de notícias KCNA. A detenção reportada ocorre no meio de altas tensões na Península Coreana, geradas por um duro embate retórico entre Pyongyang e Washington, enquanto a Coreia do Norte avança na busca de armas nucleares em resposta ao que diz ser uma ameaça de guerra instigada pelos Estados Unidos. A Universidade de Ciência e Tecnologia de Pyongyang foi fundada por cristãos evangélicos e aberta em 2010. Diz-se que os seus estudantes são geralmente filhos da elite do país. A universidade, em grande parte formada por cristãos evangélicos, possui um currículo que inclui temas já considerados tabus na Coreia do Norte, como o capitalismo. 82 raparigas libertadas pelos jihadistas do Boko Haram, que as sequestraram em 2014 no norte da cidade nigeriana de Chibok, chegaram hoje à capital, Abuja. As raparigas chegaram ao aeroporto de Abuja e foram levadas num comboio militar. As autoridades nigerianas dizem que asseguraram a libertação das 82 raparigas em troca de prisioneiros do Boko Haram, cujo número não revelaram. Em abril de 2014, 276 raparigas foram sequestradas pelo grupo Boko Haram, que já matou 15 mil pessoas e obrigou ao deslocamento de mais de 2 milhões ao longo de uma revolta de 7 anos que tem como objetivo criar um califado islâmico no nordeste da Nigéria. A Nigéria agradeceu à Suíça e ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha por ajudar a garantir a libertação em segurança das 82 meninas após longas negociações, disse a presidência daquele país. O presidente Muhammadu Buhari prometeu receber as meninas na tarde deste domingo em Abuja, a capital. Os eleitores franceses escolhem neste domingo entre um centrista pró-União Europeia e uma ultradiretista anti-imigração e cética quanto ao euro para liderar o país. Pesquisas de opinião sugerem que após as 20 horas locais, Emmanuel Macron, o ex-ministro da Economia de 39 anos de idade, que quer ser a ponte entre as divididas esquerda e direita, deverá ser nomeado presidente ao vencer a sua adversária, a líder da Frente Nacional, Marine Le Pen. Macron lidera as sondagens com 67% de apoio, contra Le Pen com apenas 37%. Analistas dizem, entretanto, que se ocorrer uma surpresa e Le Pen vencer, o próprio futuro da União Europeia poderá estar em jogo devido ao desejo da candidata de fechar fronteiras, esvaziar o euro e rasgar acordos comerciais. Um francês que foi sequestrado no Chad em março e levado para a área de Darfur, no Sudão, foi resgatado numa operação organizada pela França, Chad e Sudão e foi entregue hoje às autoridades francesas, disseram as autoridades do Sudão. Eles afirmaram que os sequestradores exigiam um resgate não revelado por Thierry Franzier, trabalhador de uma companhia de mineração francesa que opera no Chad. Ele havia sido sequestrado no sul de Abéche, área de mineração a cerca de 800 km a leste da capital do Chad, N'Djamena, e a 150 km da fronteira com o Sudão. Frazier chegou no domingo de manhã à capital sudanesa, Khartoum, onde foi entregue às autoridades da Embaixada da França no aeroporto. O escritório da presidência francesa confirmou que ele foi libertado sem dar detalhes sobre o resgate. O Sudão, que vinha trabalhando com as autoridades do Chad e francesas há semanas para garantir a libertação de Frazier, diz que não foi pago nenhum valor do resgate. 32 alunos, dois professores e um motorista morreram quando um carro no qual seguiam caiu uma ravina na região turística de Arusha, isto ontem na Tanzânia. Um acidente aconteceu quando o minibus passava por uma colina íngreme enquanto chovia, disse o comandante da Polícia Regional de Arusha, Charles Mukumbu, em declarações a Reuters.
E foi uma volta aqui pelo mundo em notícias. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 7 de maio de 2017. Em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos na internet, em direto, em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584 ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para o consultório médico. É a doutora Graça Matezinha a falar-nos de saúde oral. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na emissão em português da Voz da América, em que falamos de saúde com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai? Como é que vai a sua saúde?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Estamos juntos mais uma vez para falar da saúde. Eu estou bem.
Ainda bem.
E é sempre um prazer. É sempre um prazer estar aqui com os caros ouvintes para partilharmos um pouco de informação sobre a saúde.
E hoje, doutora, vamos continuando a falar de higiene oral, vamos falar hoje sobre o problema da halitose. A halitose é traduzida em palavras correntes a questão do hálito, mau hálito, de certeza, neste caso, esse é que é o problema. Doutora, porquê que o mau hálito é um problema para além do cheiro?
É, Ana, a halitose, que é um assunto muito, muito delicado e até chega a ser embaraçoso, podemos definir a halitose como alteração do hálito e que o hálito torna-se desagradável. E este hálito desagradável pode significar ou não uma alteração, uma doença, não é? Uma doença pode ser da boca ou então de outros órgãos, como órgãos do sistema digestivo. É uma situação bastante delicada, porque nem sempre as pessoas que sofrem da halitose conseguem perceber que tem este problema. Muitas vezes é percebido por outras pessoas com as quais interagem, falam, comunicam de alguma forma, não é? E sempre surge a dúvida como é que se pode abordar esta questão da halitose ou do mau hálito ou do mau cheiro da boca, não é?
Uhum.
Por isso é mesmo bastante, bastante delicado. Mas só para tranquilizar as pessoas, é, a halitose é uma coisa bastante, bastante frequente. É um problema bastante frequente e que pode ser resolvido, pode ser curado.
Uhum. Portanto, doutora, tem a ver com hábitos de higiene bucal, não é? A questão, por exemplo, de lavar os dentes, também lavar a língua, doutora Graça disse também que esse também pode ser um problema que causa mau hálito e, como referiu, há, por vezes, problemas relacionados, por exemplo, com o estômago que poderão provocar esse mau hálito. É como que o refluxo subir à boca, não é? E deixa aquele mau hálito. Doutora, começando pela questão dos hábitos de higiene que nós já falámos em programa anterior, o que é que gostaria de reforçar relativamente a evitar um mau hálito?
Bem, exatamente, Ana. A halitose, conforme a Ana referiu, pode ser devido a problemas de má higiene bucal, não é? E nesses casos, temos é que reforçar a questão da boa higiene oral. A boa escovagem dos dentes, duas vezes ao dia, no mínimo, o uso do fio dental, o tratamento de cáries, porque muitas vezes as cáries é que provocam também essa situação de mau hálito. Então, em relação às causas que têm a ver fundamentalmente com a boca e com a higiene da boca, a limpeza é fundamental. Não só escovar os dentes, mas também ter muita atenção com a língua, porque a língua tende a acumular resíduos de células ou bactérias que formam uma placa esbranquiçada ou amarelada. E muitas vezes essa placa esbranquiçada ou amarelada pode ser a razão pela qual a pessoa desenvolve o mau hálito. Portanto, quando a pessoa faz a escovagem dos dentes, é importante também escovar muito bem a língua.
Doutora Graça, por vezes o mau hálito pode decorrer de problemas estomacais, pode decorrer de alimentos que nós ingerimos. Deste aspecto, o que é que destaca?
Pode decorrer, sim, de problemas estomacais e não só. Pode também decorrer de problemas das vias respiratórias, como sinusites e amigdalites. Algumas vezes pessoas que têm amigdalites recorrentes, principalmente as crianças, amigdalites recorrentes e faringites, tendem a formar uma espécie de criptas ou nódulos na parte da faringe. E aí nesses nódulos ou criptas há tendência de se acumularem resíduos de células e bactérias que também podem causar o mau hálito. Em relação a problemas digestivos, falamos principalmente de gastrite, úlceras e outras afecções do sistema digestivo que tendem a causar uma espécie de um refluxo, não é? E o refluxo pode levar à situação de mau hálito. Mas também temos outras situações em que temos pacientes com doenças como diabetes ou alterações hormonais ou alguma doença que causa secura na boca, portanto a pessoa não produz saliva suficiente, porque a saliva ajuda a lubrificar a boca, não é evitar o mau hálito. Então pessoas que tenham essas doenças também podem desenvolver o mau hálito. E nessas circunstâncias, naturalmente, o mais importante é que a pessoa seja avaliada pelo estomatologista, e o estomatologista poderá referir para o especialista que tenha que tratar a doença de base, não é? Uhum. Porque o mau hálito acaba sendo consequência de uma doença como a diabetes, não é? Então é preciso a pessoa fazer o tratamento para diabetes, que é para poder resolver essa situação do mau hálito.
Doutora,
E em relação à alimentação, nós consideramos que essa é uma halitose temporária, a de origem alimentar, e que é causada pela ingestão de alimentos que têm alimentos muito fortes, uhum, como a cebola, o alho e outros tipos de condimentos que tendem a ter um efeito prolongado na boca, não é?
Sobretudo,
doutora, o que se recomenda é que depois de consumir esse tipo de alimentos, a pessoa possa escovar os dentes para minimizar este hálito.
Exatamente. Portanto, tudo, apesar de haver outras doenças ou outras condições de saúde que podem provocar o mau hálito, doutora, se as pessoas escovarem os dentes pelo menos duas vezes por dia, como disse, e se continuar a existir mau hálito, então é porque ou há buracos nos dentes, às vezes estão cariados, precisa de ir ao médico, ao dentista, ou então tem outros problemas que convém perguntar ao médico e dizer que sofre desse mau hálito constante, porque em termos sociais pode gerar situações desconfortáveis para quem tem mau hálito e para quem também recebe esse mau hálito.
Exatamente. Tal como nós nos referimos no programa anterior, a saúde ou a higiene oral é muito importante e tem uma componente de autoestima. Então, qualquer pessoa que tenha um problema na sua saúde oral e que seja percebido pelos que a rodeiam, naturalmente isso causa um certo desconforto. Portanto, a base de tratar estas situações é a boa escovagem dos dentes e também a consulta a um dentista, não é? Que é para melhorar essa condição e também garantir que a pessoa sinta-se mais confortável quando consigo mesma primeiro, mas também quando interage com as outras pessoas.
E aqui com os conselhos da doutora Graça Matinha para que se mantenha uma boa higiene oral como um passo para evitar outros problemas relacionados com a nossa boca, nos vamos despedir de todo o nosso auditório com votos de uma boa semana de saúde também para si, doutora Graça, e então até para a semana.
Obrigada, Ana. Uma boa semana para ti também, uma boa semana para os nossos queridos ouvintes. Voltamos já a falar dentro de 7 dias e até lá, cuidem da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado a todos aqueles que nos acompanham e hoje a Daniela Steschi vai conversar com o nosso amigo angolano Zidério Nungulo, que estuda na Roménia.
Olá a todos, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o angolano Desiderio Nungulo, que está em Bucareste, na Romênia. Ele está no segundo ano de Engenharia Mecânica na Universidade Politécnica de Bucareste. Olá, Desiderio, seja bem-vindo mais uma vez ao Espaço do Ouvinte.
Boa noite, boa tarde a todos os ouvintes, aí a Dani também, a toda a equipa da VOA.
Desiderio, você hoje vem aqui falar sobre a educação infantil e também sobre um projeto que você tem ligado às crianças. Vamos começar a falar sobre a educação em Angola. Apesar de, na lei, a educação ser compulsória e gratuita até os 8 anos, muitos estudantes não estão matriculados em escolas por causa da falta de estabelecimentos escolares e professores. Não é, Desiderio?
Realmente, a educação infantil em Angola hoje, a educação de base, né? O ensino básico em Angola, praticamente é difícil, né? Porque muitos não têm condições para poder pôr os filhos na escola, porque têm que pagar sempre alguma coisa, nem que for na escola do Estado. E o ensino privado é muito caro também, não chega muitas vezes o salário dos nossos pais.
Eu estava lendo um relatório de 2015 da Unicef, intitulado Crianças e Mulheres em Angola, né? E foi um relatório que abordou a saúde, a educação e a proteção social. O número de alunos matriculados em escolas primárias e secundárias passou de 2,2 milhões em 2001 para 9,6 milhões no ano de 2014. Quer dizer, já se melhorou muito, mas ainda tem muito o que fazer, né?
Tem muito o que fazer, porque se formos a ver, os que têm acesso à escola, né, são mais as populações que estão nas zonas urbanas, né? E nas zonas rurais, principalmente. Mesmo também nas nossas zonas aí suburbanas de Luanda, até há bairros que não tem acesso à escola, não tem escola, não tem educação, não tem lares, não tem creche, não tem sítios para poder educar as crianças, porque há muita criança na rua, muita fuga de paternidade, muitas das vezes as avós é que cuidam, muitas vezes não tem condições. Eu acho que o governo devia implementar mais infraestruturas nas zonas periféricas das cidades, porque aí onde tem muita gente fora do ensino. Eu acho que deviam mudar o programa também. Tivemos já a reforma educativa, né? Mas alguns setores, algumas áreas deviam ser mesmo bem mais aplicadas, deviam ser mais regularizadas, porque muitas das vezes não são cumpridas.
Sim.
Esse é o problema, implementa-se, mas não são cumpridas, esse é o grande problema. E capacitar também os professores, essa
com certeza.
Parte também que nós temos estado a lutar, né? E eu acho que Angola cresceu muito, não desenvolvemos ainda, precisamos aumentar mais, capacitar mais o homem e para podermos ter futuros engenheiros com bases muito, muito bem acentuadas, né?
E vamos falar um pouquinho aí sobre essa sua ideia. Sim. De abrir uma fundação para ajudar as crianças. Quer dizer, você quer fazer uma escola comunitária. Onde e por que que você quer fazer isso?
Bem, eu quero fazer essa escola comunitária na comunidade do Chile, no Andulo, no Bié, porque já os meus pais estudaram na escola de Chile, então, e aí onde foram os primeiros espaços da educação deles, primeiramente partiu da IECA, que é a Igreja Evangélica, que os deu as primeiras lições, né, de A, B, C, né? E também foi muito importante para eles. Depois daí que eles partiram para outros rumos. E eu acho que é um exemplo muito grande que eu posso apanhar deles, já que é o sítio onde eles nasceram, homenagear e também fazer qualquer coisa em nome dos nossos pais, dos nossos antepassados e tal, dos meus avós, que foram professores lá nessa mesma escola. E gostaria muito de abrir qualquer coisa para ajudar aquela comunidade, porque é uma comunidade muito esquecida e é uma comunidade que precisa mesmo de... Aliás, digamos que todas as aldeias de Luanda, de Angola, né, precisamos mesmo fazer esses projetos solidários, assim.
Com certeza. O cidadão também tem que fazer a sua parte, né? Só esperar para o governo resolver os problemas, as coisas não vão ser solucionadas, né? Uma sociedade ideal tem a ajuda do seu cidadão que contribui, mas também tem a parte do governo.
Exatamente. Eu acho que essa minha fundação, um dia, mesmo que eu não tiver tanto patrocínio, né? Eu vou poder ver se consigo também, quando terminar a minha licenciatura, principalmente, organizar as bases e poder ver ou pessoas que têm esse coração solidário para poder ajudar e ensinar algumas crianças gratuitamente, sem pedir nada, porque temos muitas crianças órfãs, que tem muitas crianças que os pais morreram na guerra, que estão aí, eu sou vítima disso também, né? Que sofri também, quer dizer, cresci com os meus, com a minha mãe e também com a ajuda dos meus tios, do meu tio e tal. Então, também sinto essa falta, né? Imaginemos que se a pessoa não tiver condições financeiras, não tem educação. E em Angola, educação... Aliás, em toda a parte do mundo, educação é investimento, então...
Os desafios não te pararam, né? Você pode ser um modelo, né, para muito angolano aí que cresceu sem o pai, né? Perdeu o pai na guerra, tudo. Você pode ser um modelo para muitas pessoas.
Porque eu perdi o pai já no ano que eu nasci, que o meu pai também faleceu. Então, cresci com a minha mãe, depois tive a ajuda dos tios e tal. Mas aquele nunca perdi o foco, nunca perdi a essência do que eu realmente quero fazer. E eu acho que tem muitas crianças que têm vontade de fazer isso, que querem um dia também prosperar, querem um dia também fazer a universidade, ajudar os seus avós e tal, mas não têm essa oportunidade. Então, essa fundação que eu gostaria de abrir, né, poderá estar a ajudar aquelas crianças que estão nas zonas terciárias, nos nossos bairros, e mais distantes, voluntariamente, aqueles jovens que estão capacitados, pelo menos para ajudarmos essa franja mais sensível da nossa sociedade, né? Essa camada mais sensível da sociedade angolana.
Com certeza. Desidério, já estamos chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Gostaria de agradecer aqui a sua participação no Espaço do Ouvinte.
Muito obrigado, Daniel, pelo convite, toda a equipe do Voz da América. Agradecer também primeiramente a Deus, a minha família, os meus irmãos, os meus colegas cá na Romênia, a União dos Estudantes Angolanos, que está trabalhando de valorizar o estudante angolano aqui na diáspora, e vamos criar mais programas de interação cultural e educacional. Espero que todos ouçam essa mensagem, né?
Uma conversa com Desidério Nungulo, angolano, a estudar na Romênia.
Aproveitamos para enviar um abraço para todos os nossos amigos ouvintes. E até ao final vamos ficar com música que, por sugestão do amigo Desidério, se trata do angolano Justino Ndanga, Carlito.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.